Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, eu sou Patrícia Calderon e começa mais um Não Pira, hein? Respira, respira fundo, profundo, que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E hoje eu convidei a doutora Bruna Conde, ela que é carioca, mas está em São Paulo, mas passou aqui por Fortaleza para poder participar de um congresso sobre halitose. E eu chamei ela, porque ela tem um disque denúncia no consultório dela para denunciar as pessoas que têm mau hálito. Olha que legal esse projeto dela. Mas o mais curioso ainda, por que ela está aqui no Não Pira e Respira? Porque o problema da halitose pode também estar relacionado com problemas de degeneração cerebral. Olha que incrível, né? Alzheimer, degeneração cerebral, problemas relacionados com o cérebro. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pira e Respira. Eu fiquei muito curiosa. Quando eu li uma matéria que foi dada, que a senhora publicou no UOL, que a má saúde bucal pode trazer problemas, inclusive, de demência. O que isso quer dizer?
Então, o que isso quer dizer? Bactérias que estão presentes na nossa boca, pode ser no dente, na sua gengiva, que estão alojadas, às vezes, escondidinha lá na sua boca. Essas bactérias, elas foram encontradas em outros órgãos. Então, não só no nosso cérebro, como em outros órgãos presentes no nosso corpo. E eles não entenderam como é que pode uma bactéria que está sempre presente na boca foi encontrada em outra região. Como é que ela foi parar por lá? E eles descobriram que essas bactérias, elas podem ir pela corrente sanguínea e parar tanto para cima quanto para baixo do nosso organismo. Então foi algo que gerou um alvoroço, que a gente falou, nossa, então a gente está focado tanto em outros problemas, o que a boca influencia nisso? E a boca está diretamente relacionada com isso.
Inclusive pacientes com Alzheimer, né?
Exatamente. Então, às vezes a gente foca em tantas outras coisas que a gente tem que focar realmente, a gente não faz a pergunta, você já foi ao dentista? Quando foi a última vez? Será que você está com algum problema escondido na sua boca? Às vezes o médico até pode pedir, abre a boca, deixa eu dar uma olhada e ver que não está nada, parece que está tudo bem. Mas às vezes tem algo escondido, uma prótese às vezes que está meio solta, meio frouxa, que fica entrando alimento ali por dentro. O implante que está mal colocado, às vezes está dentro do osso, mas está dando problemas, uma infecção dentro do osso. Uma gengiva inflamada, que às vezes sangra ou está com pus, uma alteração de odor, um hálito diferente, você pode às vezes sinalizar ao paciente. Então, por isso que o médico, o neurologista, seja o médico que está cuidando do caso, o oncologista que for, ele tem que estar em contato com o dentista para os dois em conjunto poder tratar o paciente.
Agora, o curioso, né, doutora, eu achei também muito importante esse programa que você abriu no seu consultório, do Disque, não é Disque Denúncia, é o Hálito Amigo, né? Isso. Eu brinquei como Disque que denúncia, porque
mas é.
A pessoa pode ligar, não se identificar e falar assim, olha, aquele meu colega lá do trabalho, ou então dá uma ligadinha lá pra minha mãe, sim, que eu não tenho coragem de falar pra ela. Eu queria te perguntar, presente no seu consultório, o que, que você sente em relação à autoestima? Pessoas entram em depressão porque tem mau hálito, pessoas não conseguem falar em público porque tem mau hálito, as pessoas têm mau hálito, mas elas não querem aceitar que tem mau hálito. Então, eu imagino que você também tem que fazer esse trabalho meio que psicológico no consultório, né?
Com certeza, Patrícia. Hoje em dia, o que mais a gente... Eu falo que é muito fácil alguém chegar com mau hálito lá pra mim e eu tratar. Pra mim é muito fácil isso, porque eu vou descobrir a causa, vou fazer o tratamento, mas a gente tem hoje em dia um problema chamado halitofobia. O que, que é isso? São pessoas, às vezes, que não têm mau hálito, elas cismam que tem mau hálito por conta de expressões e gestos de outra pessoa. Então, por exemplo, eu pergunto pra você, você tem mau hálito? Não, mas eu acho que eu tenho. Eu pergunto por quê? Porque alguém coçou o nariz na minha frente, porque alguém ofereceu um chiclete, porque alguém se afastou. Aí eu falo, mas alguém te falou, algum familiar te falou que você tem mau hálito, você já percebeu? A pessoa falou que não. Ela acha que tem por conta de expressões do próximo. E aí, Patrícia, eu te pergunto, quantas pessoas hoje em dia estão fungando o nariz, estão coçando, estão tendo rinite, estão tendo sinusite, outros problemas que faz você fazer esses gestos, ou até toque. Pessoas têm toque de ficar botando a mão no nariz, conversando, e você cisma que é por causa do seu hálito. Então isso gera um constrangimento, um problema mesmo psicológico nas pessoas, tanto que eu tenho que trabalhar em conjunto com psicólogos, psiquiatras, terapia cognitivo-comportamental. O que, que é isso? Através mesmo de como você se porta, do jeito que você está sentada, seus hábitos. A gente tem que trabalhar muitas coisas para você poder ficar bem com o seu hálito. Porque não é normal você ter mau hálito ou você achar que tem algo e você nem procurar ajuda,
então,
não saber o que fazer.
Existe realmente a halitofobia?
Com certeza. E hoje em dia, Patrícia, eu fico triste que está muito presente no meu consultório. Quando eu comecei a tratar de halitose, tem muitos anos, era raro. Eu sabia no livro, nos artigos, halitofobia. Hoje em dia, a minha agenda, às vezes, fica 60% de problemas de halitofobias. Ou pseudohalitoses. O que, que é isso? Que são pessoas que, às vezes, sentem um gosto estranho. Eu estou com uma alteração de paladar e eu acho que eu tenho mau hálito. E, às vezes, não. Olha que dica até importante. Às vezes, você tem um paladar alterado, um gosto amargo, um gosto estranho, não necessariamente é um mau hálito. O mau hálito é um gás que sai da sua boca. Então, tem pessoas que vão ter um problema de paladar, outras pessoas de cheiro e outros problemas de paladar e cheiro. Então, até é importante a gente diferenciar quem é você. Porque senão você fica o tempo todo, às vezes, com um gosto meio estranho e você fala, eu tô com mau hálito. Aí, se você coçou o nariz na minha frente, Patrícia, eu falar, meu Deus, agora é certeza que eu tenho mau hálito. Porque eu tô sentindo um gosto. Você tá coçando o nariz, aí já juntou uma pseudohalitose com uma halitofobia, a pessoa fica muito
pira,
mal.
Né?
Pira, pira mesmo. Por isso eu falo, respira, respira e vamos te ajudar, porque é possível. Né?
Eu tenho uma amiga, que é claro que eu não vou expor o nome dela aqui, mas a gente acaba até tirando sarro, brincadeira dessa prática que ela tem, de escovar os dentes com água sanitária, porque ela acha que a água sanitária
mata tudo.
Vai matar tudo, não vai ter mau hálito de jeito nenhum, e ela não tem mau hálito, mas ela já deve estar nessa halitofobia, porque ela já tenta prevenir.
Exato, Patrícia, né? Só que aí tem um problema até pior, porque tem uma halitofobia, só que tá gerando um problema na boca dela.
Claro!
Porque pra você
água
ter uma noção...
Na boca?
Água sanitária e diversas outras coisas que a gente escuta, bicarbonato, a gente escuta muita
pois
coisa
é.
Lá no consultório.
Fala sobre isso,
então,
porque ela
vamos
tá
falar que, por favor, você me escute de um especialista, né, que eu vou te falar a respeito disso. O que que acontece? Isso pode matar, que ela acha que, né, tira o mau hálito, mas mata bactérias boas no corpo. Então, o nosso corpo, a gente tem bactérias boas e ruins. O nosso objetivo de tratamento é eliminar as ruins e as boas ficarem. A gente fala que a disgeusia é uma alteração, que não está tudo desorganizado. Eles têm que estar em simbiose. O que, que é isso? Tudo muito organizado. Então você tem que manter bactérias boas na sua boca, porque senão isso vai gerar um problemão. Então tá bom, matou tudo, você está sem mau hálito, mas aí gerou uma descamação na sua boca, gerou uma raiz exposta, uma sensibilidade absurda, problema digestivo. Imagina uma água oxigenada entrando no seu organismo.
Não, água sanitária.
Água sanitária. Então, oxigenada também. Sanitária, oxigenada, bicarbonato, que são o trio que eu mais escuto no consultório.
Tá.
Isso tudo entrando no seu organismo, o que isso vai fazer? Então, o dentista vai te falar o que vai te causar problemas, às vezes vai gerar problemas no seu organismo que você nem imagina. Então, não faça isso. Não é bom. Pode até achar que é, mas não é.
Não, porque eu sempre achei essa prática meio esquisita.
Jamais.
Ela falou, mas não, é água sanitária, não sei o que tal. Doutora, para a gente finalizar, você se especializou em halitose, né? E eu imagino que você deve, depois que você tratou o teu paciente, porque você já me disse aqui nos bastidores que tem cura, tem prevenção, como que você sente essa autoestima dos teus pacientes?
Então, muitos quando não tratam, a autoestima é muito baixa. Eu fiz até uma enquete recentemente lá nas minhas redes sociais. Como é que está a sua autoestima hoje? Como é que você se sente? Eu recebi 90% do pessoal falando baixa, péssima. Pior de todas. E eu falo, nossa, quantas pessoas têm baixa autoestima? Pode ser por muitos motivos, mas muitos por conta da halitose. Então eu falo, procura ajuda. Vamos tratar para você elevar sua autoestima. Depois que você trata, os pacientes têm uma ótima autoestima. Tem pessoas, pacientes meus que se casaram, pessoas que conseguiram emprego, pessoas que queriam fazer palestras, falar próximo das pessoas e não pensar, ou até sair naquela balada, conversar com alguém, mais próximo, sem pensar no mau hálito, porque isso vai te inibindo. Então a autoestima, ela começa muito baixa, mas após um tratamento, o objetivo claro é você recuperar a sua autoestima, porque é possível. E que eu acho até legal falar, Patrícia, que o mau hálito ele tem cura, é uma pergunta que muito me fazem. Não é cura a palavra que a gente fala, é controle. Porque mau hálito é igual a qualquer doença no seu organismo, a gente vai cuidar. Pode ser que ele volte? Pode. Então a gente precisa de uma manutenção. Então é muito melhor a gente falar controle, porque senão é o que o paciente trata, sabe o que ele pensa? Ah, nunca mais vou ter mau hálito. Adoraria, se Deus quiser. Mas precisamos que você retorne nas manutenções, que faça tudo o que eu vou te passar, porque pode ser que ele volte de novo.
E para quem está acompanhando o Não Pira e Respira de hoje, eu já convidei a doutora Bruna Conde para poder participar do Jornal da Manhã Entrevistas Especiais de amanhã, sábado. Então, a entrevista completa com ela, você vai poder também acompanhar pelo nosso YouTube do Jornal da Manhã Entrevistas Especiais, porque aqui o espaço é mais curtinho, mas eu gostaria de agradecer demais a tua participação aqui no Não Pire Respira. E amanhã, no Jornal da Manhã, tem mais. Como? Bruna Conde.
Maravilhoso, muito obrigada pelo convite. Não vamos pirar, vamos respirar, por favor.
E com hálito gostoso.
Isso mesmo.
Um sorrisão largo e a boca limpa, né?
Perfeito, com certeza. Muito obrigada.
O Não Pire Respira fica por aqui. Se você tiver algum tema, alguma sugestão aí sobre saúde mental, manda aqui pra gente rodar, jogar aqui na nossa roda de bate-papo. A todos um excelente final de semana. Sábado, amanhã, tem Jornal da Manhã e a doutora Bruna Conde vai estar com a gente. Então não perde, a gente se vê. Tchau!